Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Poder sentar, queridos. Você está feliz nessa noite com Jesus?
Amém.
Jesus está feliz com você?
Amém.
Eu senti que o amém diminuiu. Algumas dúvidas aí, né? Mas com certeza, querido, Jesus, ele tem uma opinião a seu respeito, ele conhece melhor que você, tá certo? Você não vai surpreendê-lo, mas ele vai te surpreender. Por que é que você baixasse sua cabeça nesse momento? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te louvar, Senhor. Nós queremos te bendizer e pedir, Senhor, que o teu Espírito continue a ministrar os nossos corações nessa noite, ó Deus. Eu te peço, fala a cada coração, a cada um de nós, que teu Espírito continue a operar como tu fizeste desde o início desse culto. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Deus ministrou o coração do pastor Henrique que nós ministrássemos à igreja uma série sobre milagres de Jesus, não é? E esses milagres, eles deveriam ser vistos não na ótica do milagre pelo milagre, mas os benefícios, os ensinamentos que os milagres proporcionados por Jesus, ele pode trazer para as nossas vidas. O texto que nós vamos ler fala de dois milagres. Eu queria compartilhar com vocês da leitura, Marcos capítulo 5, do verso 21 ao 34. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão seguia comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos. Tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido falar, ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo lhes estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam os seus discípulos: mestre, vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia ou ciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem dissera: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e aos irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estás em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Amém, queridos? Esse texto é um texto que é narrado não só no livro de Marcos, mas também Mateus fala sobre essa história, a ressurreição da filha de Jairo e a cura da mulher que tocou nas vestes de Jesus. Interessante como essas duas histórias se entrelaçam, elas se alinham, né? Às vezes se confundem. A multidão estava com Jesus, havia uma multidão que acompanhava Jairo, havia uma multidão que estava no decorrer de toda aquela situação. Duas histórias que se comunicam e que traz para nós alguns ensinamentos. Na verdade, aconteceu aqui 12 milagres: o da mulher do fluxo de sangue e a ressurreição da filha de Jairo. E é uma história muito palpitante. Sabe, querido, o texto descreve que Jairo era um homem importante. Em Jerusalém, os da sinagoga, eles eram importantes para a cidade, principalmente para a cidade de Jerusalém. Imagine sendo ele não só uns da sinagoga, mas sendo o chefe dos da sinagoga. A sinagoga eram aqueles lugares muito parecidos com o que nós temos hoje de templo, que foi inaugurado provavelmente após o cativeiro babilônico, quando os judeus se reuniam para tratar da lei. Eram pessoas que tinham muito cuidado com a lei de Moisés. Eram homens cuidadosos. Jesus, entretanto, ele nunca foi bem aceito entre as pessoas da sinagoga. As pessoas da sinagoga olhavam para Jesus meio atravessado, porque Jesus não era muito próximo, compactuava das ideias deles. Ele não estava submisso àqueles mestres. Interessante que o texto aqui trata Jesus como mestre, mas Jesus era um mestre diferente. Se existiam os mestres da sinagoga, Jesus não andava não só na sinagoga, Jesus andava entre as pessoas, entre a multidão. Dificilmente esses mestres, por exemplo, iriam à Galiléia, iria se comunicar com as pessoas da Galiléia que eram considerados meio pecadores. Jesus era diferente. Jesus tinha uma leitura diferente da lei. Quando perguntaram a Jesus acerca da lei, Jesus resumiu toda a lei em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Os da sinagoga tinham não só a lei, mas tinham para lá de 400 mandamentos, rituais, situações que complicavam e dificultavam a vida dos judeus. Então, eu acredito que para que aquele chefe da sinagoga procurasse Jesus no meio de uma multidão é porque ele estava com um problema sério. Alguns da sinagoga procuravam Jesus. Por exemplo, nós temos um outro exemplo, Nicodemos. Nicodemos procurou Jesus de forma secreta. Ele tinha alguns questionamentos, mas ele não se expôs diante de uma multidão. Ele secretamente foi conversar com Jesus. Esse cidadão aqui estava com um problema muito grave. Qual era o problema dele? A filha tinha morrido. Ora, queridos, para alguém da sinagoga, para alguém, por exemplo, que tinha lá as suas ressalvas em andar com Jesus, só uma situação dessa para que ele pudesse quebrar todo o seu orgulho e diante de uma multidão procurar Jesus. Às vezes, quando nós estamos em certas dificuldades, nós fazemos coisas que nós não imaginamos, não é verdade? Às vezes abrimos mão do orgulho, abrimos mão de algumas convicções e vamos, encaramos a situação. Me parece que essa era a situação daquele líder, de Jairo, um dos chefes da sinagoga, que se expõe a Jesus de forma pública. Mas eu queria fazer um parêntese e ir lá para Mateus 16, 13. Você pode abrir sua Bíblia lá em Mateus 16, 13. Jesus, ele, nessa época, ele já estava bem famoso em Jerusalém, em Israel. E ele procurou saber o que as pessoas achavam dele. Indo Jesus para Mateus 16, 13. Indo Jesus para todos os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Ora, Jesus queria saber dos seus discípulos o que era que as pessoas achavam dele. O retorno que Jesus obteve dos discípulos era: olha, uns acham que você é Elias ou um dos profetas, um grande profeta. Resumindo, o que as pessoas enxergavam em Jesus era que Jesus era um profeta. Ora, queridos, em Israel haviam muitos profetas. Nós poderíamos passar aqui a noite toda falando sobre os profetas da Bíblia, tanto do Novo Testamento como João Batista, o último dos profetas daquela estirpe. E vamos ver que eles também faziam milagres. Elias, por exemplo, disse que para não chover por 3 anos, e não choveu. Isaías, o profeta que mais falou sobre Jesus, Jeremias, Ezequiel, Jonas, haviam profetas na Bíblia. Eliseu fez milagres dos mais diversos. Eliseu fez um ferro flutuar na água. Eliseu, até na sua morte, fez milagre. Havia lá um defunto que foi jogado numa cova, a cova aberta, eram os restos mortais de Eliseu, e o morto ressuscitou. Jesus não ficou satisfeito com essa resposta, porque Jesus, ele não era simplesmente um profeta. Aliás, até nos dias de hoje, né? Alguns colocam Jesus na estirpe de Maomé, de Buda, um grande líder religioso. Jesus olha para os discípulos e pergunta: e vocês? O que vocês acham que eu sou? A resposta de Pedro foi: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Era aí aonde Jesus queria chegar. Jesus não queria ser visto simplesmente como um profeta, como alguém parecido com Elias ou Jeremias, mas ele era o Filho de Deus. E Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, você é uma pessoa feliz, você é um bem-aventurado, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, todos nós precisamos e um pouquinho mais do conceito de Jesus que as pessoas lá fora. Jesus não é só um personagem da história. Jesus não é só um grande líder, não foi só um grande líder. Jesus não dividiu a história em antes dele e depois dele. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Isso faz toda a diferença. Vamos voltar para a história de Jairo e daquela mulher. Aquele líder buscou a Jesus, mas ele buscou, talvez com muito receio, porque ele estava se expondo diante dos seus. Havia uma multidão que seguia Jesus, mas havia uma multidão que também seguia Jairo. E na casa de Jairo, tinha lá uma multidão esperando. A Bíblia diz que alguns choravam e outros pranteavam. Provavelmente, ele chega a Jesus munido de uma expectativa. Aqui me permito dar uma inferência nesse texto. Ele coloca: a minha filha está à beira da morte. Eu acredito que até aí os profetas podiam resolver o problema. Você pode ir lá, ora, impor as mãos sobre ela para que ela viva? Nesse paralelo, queridos, tinha lá Jesus antes, Jesus falou: prontamente, eu vou na sua casa. Só que da onde Jesus estava para a casa de Jairo, havia uma distância, e nessa distância Jesus resolve nos mostrar outras coisas. Nesse caminho havia uma multidão que apertava Jesus, e tinha lá uma mulher. E aí eu fico perguntando, Por que os autores dos evangelhos permitem que essas duas histórias se cruzem? Porque me parece que Jesus quer nos ensinar aqui a diferença entre ter um conceito de Jesus e ter fé na pessoa de Jesus como Filho de Deus. Jesus era visto por muitos, como tinha falado, como um profeta. Sabe, querido, uma coisa importante que eu entendo nessa história é que o que se diz ou se sabe acerca de Jesus não nos coloca na posição de sermos ou estarmos membros da igreja de Jesus. Tem muitas pessoas que conhecem Jesus, tem muitas pessoas que falam de Jesus, tem muitas pessoas que possivelmente contariam algumas das histórias de Jesus, mas eles não estão, ou eles não são membros da igreja de Cristo. E quando eu falo membro da igreja de Cristo, não me refiro exclusivamente à igreja Gênesis, mas o corpo de Cristo como um todo. Por quê? Porque o que me leva a fazer parte do corpo de Cristo não é o conhecimento que eu tenho de Jesus, mas a fé que eu tenho nele. Isso é um divisor de águas na vida das pessoas. Eu tenho amigos que, se possível, eles falam um versículo da Bíblia assim, de forma muito fácil. Mas quando você pergunta, você acredita nessa história? Não. Eu conheci um pastor, esse pastor, ele foi pastor da primeira igreja batista lá em Camaçari, isso lá na década de 70, 80. Ele tinha uma pregação, um sermão muito interessante, muito bom, era gostoso ouvi-lo, ele era uma pessoa agradável. Até que um dia ele parou e disse: olha, eu não quero ser mais pastor da igreja. As pessoas ficaram espantadas. Ele disse: eu não quero ser mais pastor, porque eu conheço o texto, eu leio para vocês, narro para vocês a história, eu prego, mas não acredito nisso. Eu não acredito nessa história. Ou seja, ele não havia nele fé que gerasse nele a sua inclusão no corpo de Cristo. Sabe, meu irmão, qual é a confissão dos membros de Jesus? O que é que os membros de Jesus devem confessar? Aquilo que Pedro falou: Jesus, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, tu és o meu Salvador. A Bíblia diz lá em João, meus irmãos, que aos que creram no seu nome, a esses receberam o poder de serem chamados filhos de Deus. Então eu preciso aumentar meu nível de religioso. Não basta conhecer a Bíblia, não basta conhecer Jesus, não basta narrar a história, eu preciso crer. Eu preciso crer em Jesus. Aquele homem, Jairo, ele tinha algo construído na sua mente. Eu vou a Jesus porque não tem mais o que fazer. Minha filha morreu. O que é que ele tinha a perder? O enunciado é importante, o conceito é importante. Conhecer Jesus de forma conceitual é importante. Mas isso não substitui o nosso relacionamento com Ele. Jairo, no conceito dele acerca de Jesus, talvez, provavelmente, suponho eu, deduzo eu, que ele o coloca como um grande profeta. Mas a mulher é diferente. Aquela mulher tinha uma doença que até a Bíblia legislou sobre ela, o fluxo de sangue, uma hemorragia contínua que fazia com que ela não pudesse conviver diretamente com a sociedade, ela deveria estar separada. O texto diz que ela ouviu falar de Jesus. Ela não tinha, por exemplo, um conceito muito claro, firmado acerca de Jesus. Para ela, Jesus fazia o que as pessoas não faziam. A partir daí, eu começo a supor que ela via em Jesus algo muito mais que um profeta, porque ela diz: olha, esse cidadão, esse camarada, faz coisas que eu não vi ninguém fazer. Ele é diferente. Para ela, ao ouvir a fama de Jesus, e o texto diz, deixa claro isso, que Jesus, ele era único E que nenhum outro profeta fez o que ele estava fazendo. Nunca tinha visto ou tinha sido visto naquela época em Israel. O que Jesus fazia era excepcional. Ele não era simplesmente um profeta. Ele era o Filho de Deus. Aí ela deduziu que Jesus não é simplesmente um profeta. Olha para teu irmão e diga: meu irmão, Jesus não é qualquer um. Não está no nível dos profetas. Jesus é o Filho de Deus. Aquela mulher tinha algo no seu coração que dizia: olha, gerou em mim algo diferente. Eu acredito, eu tenho fé nela, nele. Jairo disse: se você tocar a minha filha, isso acontecia naturalmente antes da sua época. Ele não vê a Jesus como uma pessoa única, mas como um profeta como outro qualquer, entre muitos. Mas, queridos, aquela mulher disse: se eu tocar nas vestes dele. Veja que ela não constrói aqui muita coisa. O que está surgindo nela é fé. Eu quero dizer para vocês nessa noite, querido, que a fé faz muita diferença na vida de um cidadão. E quando essa fé é na pessoa certa, que é Jesus, aí, me permitam uma palavra, é show de bola. Quando é Jesus. Porque ela entendia que Jesus não era um canal de poder. Quem é que é canal de bênção? Diga amém. Jesus não é um canal, os profetas eram um canal de bênçãos. Jesus era o próprio poder. Porque quando aquela mulher toca em Jesus, ele falou: opa, alguém me tocou. Os discípulos olharam para Jesus: você está de brincadeira. A multidão te aperta de um lado para o outro, e você vem com essa história de que alguém me tocou. E alguém tocou diferente, porque de mim saiu virtude. A virtude não passou por Jesus. A virtude não, mas a virtude era o próprio Jesus. Ela acreditou: eu vou tocar nele, e ao tocar nele, automaticamente ela foi curada. Imediatamente Jesus para e diz: quem me tocou? Versículo 31 de Marcos. Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, veja que ela não tinha a menor ideia de como Jesus iria fazer. Ela, atemorizada, tremendo, e agora? Ela só tinha fé. Eu gosto daquele crente, meu irmão, que a fé dele é suficientemente para ele encarar as coisas. Ele não constrói muitas conjecturas. Ela: e agora? Eu toquei, e depois? Estou curado, o que é que eu faço agora? Ela não parou para fazer um estudo bíblico acerca de Jesus, o que é que Jesus faz no segundo passo após a cura. Não, ela estava ali completamente desarmada, mas ela se prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Meu irmão, seja verdadeiro com Jesus. Eu comecei no início dessa mensagem que Jesus nos conhece. Você nunca vai decepcioná-lo, porque ele te conhece. Para Jesus tem muita diferença entre empurrar e tocar. Porque empurrar, as pessoas empurravam Jesus. A relação de empurrar era uma relação que não tinha muita questão de fé, de devoção, de querer se relacionar com ele. Era uma relação simplesmente de usufruir de Jesus. Empurrar é uma ação desordenada, desesperada para se obter algo a qualquer custo. Mas tocar tem outro significado. Ela compreende a sua ação e quem ela está tocando. Eu não estou tocando em qualquer um, não é em qualquer profeta, não é ninguém. Eu estou tocando em Jesus. Sabe como é que chama isso, queridos? Fé. Aquela mulher, ela é curada simplesmente por um gesto de fé. Isso é tão verdade que Jesus olha para ela e diz: olha, mulher, a tua fé te curou. E não só isso. Para provar que aquela mulher toca em Jesus e o que ela tem de Jesus não é simplesmente alguém como outro qualquer, um grande profeta, Jesus diz: olha, a tua fé não só te curou, mas ela te salvou. Fé de cura. fé de salvação. Aquela mulher toca em Jesus de forma diferente. Sabe, queridos? E aí eu começo a imaginar. Jesus para, olha para aquela mulher. E Jairo lá olhando, meu Deus, eu estou com um problema mais sério que dessa mulher. Essa mulher é só um fluxo do sangue. A minha filha está morrendo, está morta lá na minha casa. O que é que Jesus está falando? Eu acho muito interessante quando Deus está ministrando sobre alguém e você quer ser ministrado, fica, meu Deus, por que não chega logo para mim? Não é? Por que não eu? Mas Jesus estava tratando daquela mulher. Jesus estava tratando de Jairo. Jairo estava presenciando coisas que dizia, rapaz, esse camarada não é só profeta, não. Ele é diferente. Eu acho que Jesus estava permitindo que Jairo construísse nele algo diferente, porque no meio dessa caminhada, os amigos de Jairo olham para Jairo e dizem, Jairo, olha, não precisa mais perturbar Jesus, a tua filha já morreu, está tudo acabado, nada se resolve. Aí Jairo diz, rapaz, eu acho que vou ter que ter um pouquinho de fé agora. Eu vou ter que buscar algo que até agora eu não tinha, o que é? Confiar que esse Jesus pode fazer mais. Jesus para em detrimento da autoridade que era Jairo. Jairo era autoridade ali. Dificilmente alguém vai falar com... Eu, de vez em quando, eu vou algumas inaugurações daqui do município de Maceió. Um dia desse eu encontrei até o Luiz Carlos lá, né? Aí estão lá as autoridades passando. Ninguém fala comigo, eu não sou autoridade nenhuma. Mas chega lá o prefeito, todo mundo, prefeito, prefeito. Aí chega lá o excelentíssimo senhor vereador, né? Todo mundo procura. Isso é autoridade. A mim ninguém, nunca vi ninguém parar comigo. Não. Mas todo mundo atrás do prefeito lá, do vereador, do deputado, do governador. Jesus aqui é diferente, tá? A autoridade era Jairo, mas Jesus falou, peraí, Jairo, me dê licença aqui, eu tenho aqui uma senhora, uma mulher que me compreende muito mais que você. E ela conseguiu tirar de mim virtude. E sabe quando é que nós conseguimos tirar de Jesus virtude? Quando cremos nele. Eu tenho a impressão que Jesus estava cultivando em Jairo aquela sementinha de conhecimento que ele tinha de Jesus e jogando água. Jairo, você vai precisar crer que eu tenho poder. E o meu poder é maior que todo o seu problema, inclusive a morte. Porque Jesus começa a entender que aquele homem Jairo também era uma pessoa especial, mas ele precisava crescer a sua fé. Para Jesus, quem tem autoridade é quem tem fé. Jairo continua, Jesus, mas mulher, ela tinha fé. Porque uma pessoa com fé, meu irmão, consegue arrancar poder de Jesus. Você já conseguiu fazer isso? Alguns momentos na Bíblia, Jesus se alegra, eita homem de muita fé. Para outros, eita crentezinho de pouca fé. Para outros, a tua fé te salvou. Para outros, por que você não tem fé? Percebe? Fé é algo, é uma condição sine qua non da vida cristã. Porque uma pessoa com fé arranca o poder de Jesus. E ele quer ver quem tem essa fé. E cá para nós, ele gosta quando alguém tira a virtude dele. E aí eu queria, o pastor falou que eram milagres, mas esses milagres precisavam ter ensinamentos, lições, né? A primeira lição sobre esse texto. Jesus, diga comigo, Jesus é sensível à fé. Amém? Aquela mulher sensibilizou Jesus. Apesar de Jesus voluntariamente ter se prontificado aí à casa de Jairo, porque Jairo pediu, mas quem realmente, significativamente, sensibilizou Jesus foi a mulher. Tanto que Jesus se exclama, mulher, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Eu preciso, meu irmão, sensibilizar Jesus. Se é uma coisa que nós precisamos nos nossos dias é aprender, sensibilizar Jesus. Às vezes, Deus olha para nós e nós, quando lidamos com as dificuldades da vida, com as coisas da vida, parece que Jesus olha, esse meu filho não tem fé, ele não aprendeu ainda. E começamos a fazer coisas, a falar coisas, a pensar em coisas que demonstram que o nosso nível de fé não é o nível que sensibiliza Jesus. Aquela mulher, ela tinha gastado tudo, todo o seu dinheiro. Ela investia, ela provavelmente não era uma pessoa pobre. O texto diz que ela gastou todo o seu dinheiro e não dava certo. A segunda lição sobre essa história, qual é? Quer ver uma coisa? Quem aqui já fez um pedido para Jesus? Isso, eu sei que Jesus não vai atender, mas eu vou orar. Jesus respondeu que não. Quem já fez isso? Não levante a mão, por favor. Não levante a mão, são muitos. Rapaz, eu vou orar porque é o jeito, né? Mas nós, às vezes, tendemos a sermos a boca de Jesus. Queremos ser profetas de nós mesmos. E se não for da vontade de Deus? Se Jesus vai dizer não, meu irmão, ele vai dizer sozinho, não é por ajuda sua, não é pela sua opinião, é pela essência da grandeza e soberania dele. Se ele disser não, é não. Mas se ele disser sim, assim, acabou-se, ponto. Simples assim. Se ele disser não, é não, mas não vou dizer não por ele. Nós precisamos parar de buscarmos a Deus e já querer dar resposta em nome de Deus. Eu tenho um amigo que ele é assim, ele é engraçado. Ele faz uma pergunta e quando você vai responder, ele já responde. Eu digo, rapaz, por que tu pergunta? Ele já sai, diga isso, quando eu vou, não, mas é. Assim, muitos de nós jogamos para Jesus. Nós perguntamos a Jesus e nós mesmos começamos a construir na nossa mente a resposta dele. Eu vou orar, eu vou tocar, eu creio nele. Foi isso que aquela mulher falou. Se ele vai me curar, não sei. Se vai ser hoje, não sei. Se vai ser amanhã, não sei. Aliás, a Bíblia conta a história de uns cegos lá que eles foram curados, mas a cura foi parcial. Aí Jesus olhou para o cego, o que estás vendo? Aí tinha um bocado de gente assim, ele viu um bocado de árvore assim. Aí Jesus falou, bem, a cura está sendo processual. Jesus orou mais uma vez e aquele cabra lá foi curado. Ou seja, como é que ele vai fazer? Não sei. O que é que eu devo fazer? Crer. Orar. Tocar nele. Buscá-lo. Mas sempre, ou eu nunca vou dar uma resposta no lugar de Jesus. Porque isso não contribui para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Isso só acontece quando nós desenvolvemos um conceito acerca de Jesus. Sabe, queridos, aquela mulher deve ter pensado, eu sei que ele é a encarnação da graça de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, eu vou tocar nele, nela. Qual a terceira lição? Digam aí para mim. Vamos pensar, vamos aqui ilustrar o texto, a passagem. Jesus estava com uma grande multidão, a multidão lá apertava Jesus, estava lá Jairo, estava lá os amigos de Jairo, havia toda uma expectativa, mas na verdade, a quem Jesus prestou atenção? Na mulher. E isso é irônico, meu irmão, porque era uma mulher, não porque a mulher é menor que um homem, porque naquela cultura, até para uma mulher chegar próximo do mestre, era complicado. Pior ainda, tendo o problema que ela tinha de fluxo de sangue. Era muito complicado. Se fosse um outro mestre, não prestaria atenção nela. Pelo contrário, dizia, mulher, se afaste. O Jairo deve ter pensado, deve ter construído na sua teologia o seguinte: como é que Jesus para falar com essa mulher que ainda tem fluxo de sangue? E eu, uma autoridade, estou aqui esperando por ele. A Bíblia não conta isso, mas eu suponho que Jairo deve ter se perturbado. Mas o que é que fez com que Jesus prestasse atenção nela? A fé dela. Tinha outros enfermos naquele lugar, meu irmão? Provavelmente tinha. Inclusive a filha de Jairo. Mas Jesus olha para a mulher que lhe chama a atenção. Ele parou. Quem crer sabe acerca de Jesus. Ele vai me curar. O papel seu é crer na cura. A resposta do sim ou do não, não vai ser sua, é de Deus. Se curar, amém. Se não curar, amém. Em que vou crer? Vou continuar crendo nele. Por quê, meu querido? Deus tem planos melhores e maiores. Mas o bem da verdade é que Deus tinha plano naquela mulher. Diga assim para o seu irmão: meu irmão, não tente adivinhar o que Deus quer e pode fazer. O que é que Jesus vai fazer na sua vida hoje? Não tenho a menor ideia, a não ser que ele me diga aqui, mas por enquanto ele não está dizendo. Eu só sei de uma coisa: o que ele está me dizendo é que você precisa crer. Não, nós não podemos adivinhar o que é que ele vai fazer. Agora, se eu não posso adivinhar o que Deus quer fazer, o que eu tenho que fazer é ir para ele, é estar aos pés dele. Tem pessoas se antecipando a Jesus. Meu irmão, vá com fé, amém? É bem verdade que não devemos gastar todo o tempo da oração conosco. Assim: Jesus, eu quero, eu preciso, Jesus, eu preciso, eu quero, eu quero. Não. Ore também um pouquinho pelo seu irmão, interceda pelos os missionários, interceda pela igreja, interceda por nós, pastores. Nós carecemos das vossas orações. Porque oração, mais do que tudo, meu irmão, é um instrumento para mudar a vida das pessoas, é a intercessão. Mas você precisa crer em Jesus. Vá a Jesus, toque em Jesus, creia em Jesus. Não deixa que a tua oração fique vazia. Sabe o que é oração vazia? Ó, Senhor Jesus, tu sabes. Se tu bem soubesse, Senhor, como eu estou. Ó, Deus, eu estou te pedindo isso, mas não, meu irmão, vá ao ponto. Seja objetivo com Jesus, não arrudeie muito. De forma bem humana e simples, Jesus tem muitos filhos para ouvir. Então seja bem objetivo. Agora, creia nele. A irmã está dizendo: heresia essa, não foi heresia, né? Tem muita gente na fila, né? Mas é verdade. Seja objetivo em nome de Jesus. Versículo 35, olha o que diz o versículo 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, quem disseram: tua filha já morreu. Tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Versículo 36. Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga. Quer ver uma coisa interessante? Jesus não deu ouvido aos incrédulos, mas deu ouvido à fé daquela mulher. Não temas. Qual é o pedido de Jesus? Crê somente. Sabe por que existe essa palavra aí, somente? Porque para mim e para você, o necessário é crer. O resto, quem faz é ele. Qual é o mais difícil, meu irmão? Crer ou fazer? Hã? Eu acho que o mais difícil é fazer, né? Jesus olha para aquele homem e diz: olha, a sua parte, o que vocês, o que eu, o que nós precisamos fazer, é tão somente crer. Mas crer em quê? No agir de Deus. E aí, meu irmão, quem crê, descansa. Amém? Eu fico imaginando aqueles amigos de Jairo. Jairo, pelo amor de Deus, Jairo, você já se expôs demais. Você é um chefe da sinagoga, não devia estar falando com Jesus. A tua filha já morreu, vai embora antes que essa informação se espalhe mais ainda, Jairo. Você se expôs demais. Sabe, queridos, quando eu olho essa ideia, eu fico imaginando o que passava no coração de Jesus. Se aqueles homens achavam que Jairo estava se expondo demais, porque Jesus parou para expor aquela mulher? Olha o paralelo. Os amigos de Jairo diziam: Jairo, olha, tua filha já morreu, sai daqui, rapaz. Jesus para e expõe a mulher: quem me tocou? Aí eu pergunto, por que Jesus fez isso? Porque na verdade Jesus não queria expor aquela mulher. Jesus queria expor a fé daquela mulher. E eu acredito que Jairo começou a observar isso. Jairo bem que podia aprender com aquela mulher. Mulher de fé. Precisamos aprender, meu irmão, a discernir qual é a notícia final. Qual era a notícia final para os amigos de Jairo? Hã? Tua filha morreu, acabou. Essa era a palavra final. Para Jesus, essa notícia não é a final. Olha o que Jesus diz no versículo 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Ou seja, não dei ainda um ponto final nessa história. Mesmo em se tratando num texto de uma jovem que havia morrido. Nesse momento, meu irmão, Jairo não tinha mais o que pensar. Jairo não tinha mais o que esperar. O que Jairo realmente precisava entender, realmente, eu preciso, tão somente, é crer nesse Jesus. Não me resta mais nada. Me parece aqui uma luta de boxe, daquele lutador que está lutando e as suas forças estão se acabando, e quando não há mais força, ele cai por nocaute. Jesus nocauteou os conceitos de Jairo. E se Jairo, não lhe resta mais nada realmente. O que você precisa agora é crer em mim. Agora Jairo tem que escolher em quem acreditar. Ou seja, se na morte ou em Jesus. E aqui eu jogo para você essa mesma ideia. Você precisa definir em quem você vai acreditar, no seu problema ou em Jesus. E o interessante aqui é que o problema aqui era bem grande, é a morte. Em quem Jairo agora vai acreditar? Na morte ou em Jesus? Em quem Jairo vai acreditar? Na morte ou em Jesus? Acabou para Jairo. Conversão, meu irmão, é aquisição de fé. Conversão é quando eu começo a acreditar, eu acredito em Jesus. Me parece, olha o cultura da história, contudo não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os seus discípulos. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Quando Jesus deixa de ser uma história, um personagem escrito em um livro de papel, e passa a ser o centro da sua fé, coisas na sua vida vão mudar. Agora é a hora da decisão, irmão. Se você está diante de um profeta, de um personagem da história, ou se você está diante do Filho de Deus, o único que ao ser tocado, dele sai virtude para curar a tua dor. Na casa de Jairo havia um alvoroço, havia incrédulos, gente desesperada, revolta, faltava respeito. As pessoas já estavam debochando, ridicularizando, faltava sensibilidade. Esse era o clima da casa de Jó. Aí Jesus diz assim no versículo 39: a criança não está morta, apenas dorme. Aí surge um problema aqui, imagine. Eu fiz aqui uma pergunta: será que Jesus não sabe a diferença entre um morto e uma pessoa que dorme? Eu acho que os amigos de Jairo olharam para Jesus e falaram: pronto, Jairo agora está numa enrascada. O rapaz não sabe nem o que é um morto, nem o que é um defunto. Como é que ele pode resolver o meu problema? Sabe como é que eu resolvo isso? Na minha concepção, para Jesus, tanto faz se é um defunto ou um morto. Ele querendo resolve. É simples. Jesus não estava preocupado se aquela criança estava dormindo, se ela estava morta. O que ele estava dizendo é o seguinte: olha, para mim não há problema em estar morta, dormindo ou sonhando. O que importa é: há poder em mim maior do que a morte. Quinta lição. Qual é essa quinta lição? Hã? A quarta lição: Jesus não liga para as más notícias, não é? A notícia é que Jesus tinha morrido. Jesus tinha morrido, ó. A notícia é que a filha de Jairo tinha morrido. Ele disse: não é um problema. Tá certo? Jesus não estava preocupado com essa notícia, não. Vamos logo encerrar. Qual é a quinta lição? Está claro isso no texto? De quem é a palavra final? De Jesus. Então, na sua vida, sai daqui nessa noite com essa perspectiva. Quando é que vamos definir se a criança está dormindo ou se ela está morta? Quando Jesus definir isso. Ou seja, as coisas só são quando ele disser que é. Essa é a beleza de Jesus. Se ele não falar, então, não é. Amém? Você já ouviu Deus falar? Você fez um questionamento para Deus: Deus, eu estou passando por isso. Pelo amor de Deus, querido, não dê resposta para Deus, deixa Deus falar. É Deus que sustenta o universo. Um dia, um homem na Bíblia de muita fé, chamado Jó, foi questionar a Deus. Aí Deus olha para Jó e diz assim: Jó, aonde tu estavas quando eu estava sustentando o universo? Sabe que resposta é essa? Deus, a ciência se espanta quando descobre uma nova galáxia, um novo planeta. E Deus diz: olha, o universo está nas minhas mãos. Onde nós estávamos quando Deus criou todas as coisas? Qual é o tamanho de Deus em relação ao nosso tamanho? Quem disse para você que tem algo no universo maior do que Deus? Aí, o verso diz assim, ó: Talita cumi, eu te mando, levanta-te. Isso, meu irmão, é transcendência. Isso é poder de Deus. E só há um ser no universo que pode dizer: eu te mando. Não é Elias, não é Jeremias, não é nenhum dos profetas. É Jesus de Nazaré. Jairo, quando viu aquilo, falou: ele não é profeta. Ele é muito mais que um profeta. Por isso, querido, nessa noite eu queria dizer para você: não se deixe incomodar ou ficar abatido pelas más notícias. Acredite em Deus. Não tenha um enunciado sobre Jesus. Sabe o que você deve fazer? Toque-o. Busque-o. Não importa a carga das más notícias. Nada é maior que Jesus. Amém? Deixa Jesus dizer algo a teu respeito, não as pessoas. Às vezes nós vamos ao médico, o médico diz assim: olha, o seu problema é esse, 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 esse. Eu digo: tá certo. Vou ver agora qual é o diagnóstico de Jesus. O que é que Jesus tem a dizer sobre isso? Às vezes nós nos impressionamos com o que as pessoas dizem. Esquecemos de ouvir o que Deus tem a dizer acerca das coisas. Amém, queridos? A última é de Deus. Diga isso para o seu irmão: a última palavra é de Deus. Queria convidar o Ministério de Louvor a vir aqui à frente cantar uma canção. Pode ser essa última que vocês cantaram, que fala de fé. Porque a última palavra na sua vida nessa noite vai ser a de Deus. Eu queria que você exercitasse esse ensinamento de hoje. Deus quer fazer um milagre em nossas vidas. Mas existem dois caminhos, o de Jairo e o da mulher do fluxo de sangue. Jairo precisou aprender um pouquinho mais. Precisou percorrer um pouquinho mais adiante. Mas Deus tem algo na sua vida. Alguém aqui está com problemas? Está precisando exercer a sua fé? Tem alguém aqui enfermo? Hoje é um dia que você pode dizer: Deus, eu estou aqui. Eu só quero tocar nas tuas vestes. Crer tão somente. O resto é com Ele. Você pode crer? Vamos cantar uma canção. Você pode ficar de pé, meu irmão. Vamos nesse momento. Eu queria que você colocasse Você pode se colocar diante. Eu sei que você está diante do Senhor aqui. Eu sei que você crer em Deus, mas eu queria tão somente que você colocasse a sua vida diante do Senhor agora, de forma muito especial. Aqueles que estão enfermos, você pode colocar a mão sobre o seu coração, e Deus pode fazer algo na sua vida. Aliás, eu não gosto dessa expressão, Deus pode, porque Deus pode.
Os planos de Deus são maiores que os meus.
E quando você estiver cantando essa canção,
Ele vai fazer,
se encha de fé, tão somente fé, para que Deus faça algo na sua vida em nome de Jesus. E nós oramos agora para que os enfermos sejam curados.
Ele faz o que eu não posso fazer. Os planos de Deus.
Pai, Senhor, nós cremos nisso.
Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe agrada.
Creia nisso em nome de Jesus. Bem baixinho, queridos. Jairo poderia cantar essa canção, ele tinha um enunciado pronto para Jesus, mas aquela mulher, ela não só estava cantando essa canção, ela cria o que estava na canção. é a diferença do nosso. Nós precisamos não só cantar, mas nós precisamos crer e descansar em Deus. Eu queria que nessa noite você colocasse a sua vida diante do Senhor nessa perspectiva, que Deus, Ele tem poder para te curar, que Ele pode te ajudar, que Ele pode abrir portas, que Ele pode te guardar, que Ele pode te proteger. Aquelas pessoas que estão com síndrome de pânico, hoje é um dia de cura. O pânico não é maior que Jesus. Há um imperativo de Deus para a sua vida nessa noite. Crê tão somente. Pai, aqui está a tua igreja, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que somos pequenos, mas Tu és Deus. E nesse momento eu oro por cada vida, por cada pessoa. Eu oro para que aqueles que aqui estão enfermos sejam curados em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que aqueles que estão passando por dificuldades, Tu entres agora com providência em nome de Jesus. Ó Pai, nós queremos e precisamos de fé. Nesse momento eu te peço, ó Pai, a Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então eu te peço que os Teus filhos aqui saiam daqui nessa noite com muito mais fé do que como entrou. Em nome de Jesus.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.